Convido a todos a ficar de pé fazendo a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado seus vereadores, por favor.
Vereador Carlos Barbosa. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Fábio Mesquita. Vereador Márcio Borges. Vereador Arnaldo Campos. Vereador José Marcelo. Vereador Nelson Alvino. Vereador Bruno dos Santos. Presente. E comunico, senhor presidente, todos os vereadores se encontram plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, proporções e portas, por favor.
Nós temos o ofício número 301, do gabinete do prefeito, responde ofícios. Senhor presidente, em resposta aos ofícios, requerimentos e indicações oriundos desta casa, cumpre-nos informar o que segue. Ofício número 27, 2016, presidente. Indicação 11, do vereador Márcio, 12, do vereador Márcio, indicação 12, do vereador Márcio, também requerimento 4, do vereador Márcio. Ofício número 36 de 2016 da presidência, em relação à requisição, encaminhamos ofício 39 à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Por outro lado, salientamos que os documentos requisitados no segundo parágrafo do ofício serão encaminhados oportunamente, impondo ressaltar que tal providência já foi determinado, à Controladoria Geral do município pelo nosso ofício 300/2016, cópia anexa. O ofício número 37, o requerimento 11 do vereador Márcio, os documentos requisitados constam do ofício 265 do servidor municipal responsável, Cornélio Souza Cruz, em anexo. Requerimento 12 do vereador Márcio Luiz Borges, conforme nosso ofício 300, foi determinada a Controladoria Geral do município que disponibilize as informações para remessa ao vereador. O requerimento 3 do vereador Márcio, os veículos doados ao município por intermédio do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2 do Governo Federal estão em bom estado de conservação e são utilizados em diversos serviços de responsabilidade do Poder Público Municipal. O ofício 62 da Presidência, a indicação 24 do vereador Márcio Borges, o serviço de captura do vereador já foi realizado. A indicação 25 do vereador Márcio Borges, a manutenção indicada pelo vereador será executada oportunamente. A indicação 26 do vereador Márcio, a limpeza indicada pelo vereador será realizada oportunamente. Indicação 27 do vereador Márcio, a sinalização e manutenção indicadas pelo vereador serão objeto de análise para atendimento. Requerimento 21 do vereador Márcio, encaminhamos o ofício 67 de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde com a informação requerida. Requerimento 22 do vereador Márcio, conforme informado no ofício 37 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que está em anexo, foi realizado serviço de manutenção na bomba da elevatória de esgotos, possibilitando o funcionamento normal do equipamento do sistema. O ofício 68 da Presidência, o requerimento 24 do vereador Márcio, as informações requisitadas pelo vereador constam do balancete da realização da despesa orçamentária detalhada, anexo. Por outro lado, determinamos a Controladoria Geral que providencie as demais informações requeridas pelo vereador conforme consta do ofício 300/2016. Requerimento número 25 do vereador Márcio, as informações requisitadas pelo vereador constam do balancete da realização da despesa orçamentária detalhado, cópia anexo. É a mesma acontecendo com o requerimento 26 e o requerimento 27. Do vereador Márcio, foi determinada a Controladoria Geral do município, ofício 300, que providencie o encaminhamento da documentação referida pelo vereador. Então, este é o ofício que responde às solicitações da Câmara. Tem aqui os anexos. Aí o vereador poderá olhar, os outros vereadores também poderão ter acesso às informações. O ofício número 268 do gabinete do prefeito atende requerimento do vereador Márcio Borges. Senhor Presidente, para atender requerimento 4 do vereador Márcio Luiz Borges, encaminhamos a inclusa documentação disponibilizada pela Controladoria Geral do município. Então, esse ofício 4 fala de gastos com pessoal, de março de 2015 a fevereiro de 2016. Também está à disposição do vereador e também dos outros que quiserem verificar. O ofício 316, o assunto responde aos ofícios 77, 78, 79 e 80 do gabinete da presidência. Em resposta aos ofícios retro dessa presidência, cumpre nos esclarecer e informar o seguinte. O ofício número 77, a tampa do bueiro indicada pelo vereador Lino dos Santos Filho, está sendo providenciada e será instalada oportunamente. O ofício 78, este é o pedido para que alguém da prefeitura venha a explicar o projeto de lei que está fazendo alterações no PPA. Então, os servidores municipais comparecerão a essa casa na próxima reunião ordinária do dia 13 de setembro, às 18 horas, para apressar os esclarecimentos solicitados. Então, os senhores vereadores já ficarem cientes aí, dia 13 de setembro, às 18 horas, para apressar os esclarecimentos solicitados. É o José Augusto e um representante da diretriz, parece que vem. 13, terça-feira que vem, a única coisa é o horário, às 18 horas. O ofício número 79, o quadro de detalhamento da despesa, que a DD já foi encaminhado para casa. Isso aqui estava faltando na lei orçamentária, eles enviaram ontem. E o ofício número 80, os medicamentos já foram adquiridos e serão entregues oportunamente pela empresa contratada. Isso aqui é o pedido que foi feito a partir da reclamação do visitante Alcino na última reunião. Nós temos também ainda da prefeitura o ofício 305, que atende os requerimentos 24, 25 e 27 do vereador Márcio Luiz Borges. Com o presente, encaminhamos a documentação anexa preparada pela Controladoria Geral do município, visando atender requerimentos 24, 25 e 27, todos do vereador Márcio Luiz Borges. Com este time é preço, da Maria Nunes, prefeito municipal. Então, está com o vereador, né, esses volumes aí, para verificação. Da Aliança Energia, nós temos um ofício que trata, o assunto é o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial Pacuera do empreendimento UHF Unil, consulta pública. Senhores vereadores, a Aliança Geração de Energia S.A., em cumprimento ao artigo 23, parágrafo 4º da Lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, vem pelo presente comunicar que, conforme autorização do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, através da Superintendência Regional de Meio Ambiente, SUPRAM, Sul de Minas, publicou na mídia impressa e eletrônica local e regional, no dia 27 de agosto de 2016, edital de consulta pública sobre a aprovação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial Pacuera, no empreendimento UHF Unil, processo COPAM, recito o número do processo. O referido Pacuera encontra-se à disposição para consulta pública na sede da SUPRAM, Sul de Minas, localizada na Avenida Manuel Diniz, 145, Industrial JK, Varginha, Minas Gerais. Segundo estabelece o edital, os interessados em apresentar alegações deverão fazê-los no prazo de 60 dias, a contar da publicação, de forma expressa e protocolada na sede da SUPRAM, Sul de Minas, nos termos do artigo 31 da Lei Estadual 14.184 de 2002. Atenciosamente, Igor Holandim de Souza, coordenador-geral da usina do Funil.
Esse ofício é hoje, né?
Hoje?
Ontem, né?
Ontem. 27 de agosto.
27 de agosto.
60 dias, 27 de outubro, 26 de outubro, né?
Eu tenho que solicitar desde a conta para a Câmara, né?
Aí tem que consultá-la lá em Varginha.
Não.
É, deve ser.
Se eu solicitar a Funil, para ver se eles vêm nem vinha.
Não, acho que não, acho que tem que procurar lá. E de, como diz o vereador lá, deve ser um volume.
É,
mas é. Né? Busca lá. Então,
Isso tinha que ter no município.
É.
Precisava ter um negócio, precisava ter um desse aqui para a gente dar uma olhada.
Vocês vão mandar ele para a consulta. Isso eu tenho certeza que saiu aqui para a consulta.
Tenta ver se consegue falar lá no SUPRAM. E perguntar isso, o volume, vocês estimam mais ou menos quantas folhas que tem?
Uhum. Né? Isso encontra para consulta pública, aliás. Também não fala se vai distribuir. O referido Paco Eri encontra a disposição para consulta pública, acesso ao plano e cita o endereço.
Isso era para ter ficado pronto em, acho que em 2007, hein? Agora, acho que é 2007, me parece.
Assistiu o processo do COPAN aqui, é de 2006, parece.
E a importância desse assunto com relação ao nosso plano diretor, então tem que ter aqui mesmo.
Então, é o processo COPAN, número 00122-1992-011-2006.
Mas a gente viu o ofício, faz essa consulta.
A gente pode entrar em contato com eles também lá e perguntar como faz. Né? Em relação aos projetos, o número 13, que estima a receita fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 das providências, deverá ter audiências. O 14, que altera os valores da receita e despesa no plano plurianual do período de 2014-2017 das providências, semana que vem, servidores da prefeitura estarão vindo a essa casa às 8 horas para fazer uma explanação sobre o mesmo. E o projeto de resolução número 1/2016 autoriza a transmissão das reuniões da Câmara Municipal via áudio, né? A vista do vereador Sebastião Leonardo já terminou e está de novo para a deliberação do plenário. Então são esses os projetos comunicados ao presidente e aos vereadores.
Obrigado. Então, como já foi dito no ofício, senhores vereadores, a participação na terça-feira é de extrema importância. Os centrais do PPA, também da LOAS, é muito importante. Às 18 horas que está no ofício, né, Nilson? Às 18 horas, né? É importante a gente, se puder chegar um pouco mais cedo para estar tratando esse assunto, é importantíssimo. Passando para a segunda parte. Com a palavra, o vereador Márcio Borges.
Senhor presidente, permite falar aqui mesmo da minha cadeira. Com relação a amanhã, senhor presidente, vai ter ali a comemoração de 7 de setembro e gostaria de saber como é que vai ser a participação da Câmara Municipal lá nas comemorações, se vai ser pronunciamento dos vereadores, ou vai ter o pronunciamento só da presidência. Eu até sugiro, se for possível, né, e eu acho que nós ficamos bem representados, o presidente da casa, se for fazer algum pronunciamento, que faça o presidente em nome da Câmara Municipal. Que eu tinha de comentar isso.
É importante, mas ressaltar essa questão. Quero ouvir conversando com o servidor Nelson, que vai apresentar, e o nosso assessor jurídico, e já uma vez essa questão de estar, às vezes, subindo lá no palanque, até, né, a gente não vê como questões que possam causar algum comentário ou demais assunto. Mas, e uso da palavra, eu acho que um pouquinho, a gente fica até meio constrangido com essa situação. E se houver a possibilidade, depois, amanhã, lá que tiver um presente, eu até gostaria de convidar o vereador Zé Marcelo, o vereador Carlos, que são pessoas que estão fora das candidaturas, se puder representá-los, para que não haja essa questão.
Senhor presidente, se me permite, seu comentário. Eu tive até esse final de semana conversando com o procurador da Prefeitura de Concesso, nós estivemos na casa dele, e ele me disse que para a Prefeitura de Concesso, o promotor da comarca de Bom Sucesso encaminhou para a prefeitura. Eu achei até um pouco, né, sei lá, de exagero da minha parte, mas ele encaminhou uma solicitação para a prefeitura para que a prefeita, que é a candidata à reeleição, nem subisse no palanque.
Na reunião foi tratado, até foi o caso que eu falei recentemente aqui na sessão, com relação ao uso da tribuna. Gente, é o que nós participamos lá da reunião com o juiz, chefe do cartório, Ministério Público. Realmente, esse cuidado tem que tomar. Então, de antemão, eu já convido o vereador Zé Marcelo a representá-lo, eu agradeceria.
Até, presidente, falaram sobre a Alessandra, né, de vereadora, daqui até subir em palanque.
O presidente tinha falado sobre a minha presença lá amanhã, mas eu estou com viagem marcada para nos arenas amanhã, se não tem como vir, não.
Vereador Arnaldo Campos. Vereador Lino Santos.
Passa a palavra, presidente.
Vereador Nelson Galvinho.
Não vai dar tempo, não. Dois.
Vereador Rodrigo Doso, passa a palavra. Vereador Caio Barbosa. Vereador Sebastião Mel Neto.
Passar a palavra também.
Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor doutor Hélio, visitantes. Senhor presidente, fica muito chato, né, se a gente terminar a nossa reunião aí com pouco mais de 10, 15 minutos. Então eu vou usar a tribuna e, mais uma vez, venho manifestar aqui a minha indignação com o Ministério Público. Foi dito aí pelo nosso vereador Rodrigo que o promotor de Bom Sucesso proibiu a prefeita de participar na data das festividades, da data ativa de 7 de setembro.
Na realidade, senador, se me permite, ele sugeriu.
Quando sugere é porque já tem alguma coisa, né, Zureli? Eu acho um absurdo. Falei aqui na reunião passada que é a questão do Ministério Público está querendo ocupar um poder que não é deles. Né? Não concordo com essas coisas, o autoritarismo já acabou, a gente vive num país democrático, então não concordo, deixo aqui registrado a minha indignação quanto a isso. Eu, se eu fosse candidato, eu não sou candidato, se eu fosse candidato, de maneira alguma eu deixaria de participar da festividade de 7 de setembro. É a solenidade que eu mais gosto, a festividade que eu mais gosto de participar. Gosto de carnaval, gosto de outras festas, mas 7 de setembro eu não abro mão de jeito nenhum. Vocês podem ter certeza disso. Não abro mão de jeito nenhum. Que rasgo meu diploma de vereador, que não me deixe candidatar nunca mais, mas isso eu não abro mão, não. Faço questão de estar lá, porque eu gosto, eu sou patriota e gosto. Né? Desde a primeira vez, quando eu estudava em Lavras, no Colégio Aparecida, que nós fizemos um desfile lá em Lavras, na Praça Augusto Silva, que eu desfilei de bicicleta. Fizemos lá do Colégio Aparecida uma turma nossa desfilando de bicicleta, sem contar os tempos meus de Firmino Costa, de outras escolas, de Gama e outras coisas. Eu não esqueço dessa data. Né? E nunca faltei um 7 de setembro. Gosto de participar, ver o desfile, de aplaudir as pessoas que participam. Então, não concordo de maneira alguma com essas recomendações do Ministério Público quanto a isso. Senhor presidente, fiquei sabendo aí, a gente fala aqui a questão da saúde, que a saúde já ser boa, que a saúde é isso, aquilo. Me chegou até meus ouvidos, não consegui apurar ainda, porque fiquei sabendo disso ontem. Ontem não, domingo à noite, à tardinha, que teve uma cidadã do município que o pessoal da assistência social conseguiu o atendimento médico para ela lá em Lavras com um determinado médico. E que ela não foi no médico porque a prefeitura não disponibilizou um veículo para levar essa senhora até a cidade de Lavras para ser atendida pelo médico. Então, são coisas que a gente vê aí, carro da prefeitura, igualzinho já critiquei aqui diversas vezes, andando para baixo e para cima, e para levar uma pessoa necessitada que não tem como ir sozinha também, deixou de ter o atendimento médico por falta de uma condição da prefeitura. Deixo aqui esse registro. ficou muito chato, mas a gente fala, o vereador Sebastião fala muito aí que a saúde do município é uma das melhores que tem no estado, mas uma falha dessa, quase uma condução de levar, essa pessoa deixou de ser atendida. Né? Outra coisa, senhor presidente, o vereador Márcio pediu para não provocar, mas eu vou provocar. Tivemos aí, na última semana, a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E tivemos lá, todo mundo sabe, o fatiamento da votação. E eu disse aqui nessa tribuna e volto a repetir, a nossa presidente não está sendo cassada, não está perdendo mandato, porque ela usurpou do dinheiro público. Ela está tendo seu mandato cassado porque ela fez uma jogada contábil e editou decretos sem autorização do Congresso para subvencionar o orçamento. Então, está se debatendo hoje aí no país inteiro a questão do precedente que foi aberto com essa questão da presidente Dilma não ter perdido os seus direitos políticos. Tem um velho ditado que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí vem o ex-presidente Collor dizendo, dois pesos, duas medidas. Eu não fui beneficiado com o fatiamento da votação. Só que o presidente Collor, no momento em que ele foi julgado, ele já não era mais presidente, que ele já tinha renunciado. Agora nós estamos vendo aí, eu acredito que seja na próxima semana ou daqui uns poucos dias, vai ter o julgamento da cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E agora, José? Será que esse precedente também vai ser aberto para esse deputado? E, como já está, dizem que já está chovendo de ação aí no Tribunal, no Supremo, de recursos, de pessoas querendo entrar pedindo indenização do poder público porque perderam o mandato. São prefeitos, funcionários públicos, que além de perder o cargo, perder os direitos políticos e outras coisas mais. Então abriu-se um precedente. Eu, particularmente, eu acho que a presidente Dilma não deveria perder seus direitos políticos. Porque ela fez uma jogada, como já disse, para proteger os projetos sociais que tinha o governo dela. Né? Agora, questiono sim, conforme está sendo questionado o Brasil inteiro, esse precedente que foi aberto. A interpretação das leis. Tem aquele velho ditado, cada cabeça de juiz tem uma sentença. Então, hoje já foi visto que um jovem que liderou o movimento do Brasil Livre, ele até é candidato a vereador em São Paulo, acho que vai a Brasília, não sei se é semana que vem, se é quinta ou sexta-feira, entrar com um pedido junto ao Senado Federal para cassar o mandato do ministro Lewandowski. E nesse próprio pedido dele, ele já está pedindo para o presidente do Senado, Renan Calheiros, e do, não sei se é o presidente, um outro lá, que eles se julguem inapto para julgar esse pedido. Eles mesmos se julguem impedidos de julgar esse pedido dele. Quer dizer, lá vai virando uma bola de neve de um tamanho. A própria presidente Dilma, o advogado dela, está entrando com a ação pedindo anulação do julgamento. Eles vão, acho que, não sei qual que é a tese deles, mas eu acho que eles vão usar o próprio fatiamento do julgamento para pedir anulação. Eu já pensei isso, não sei se isso vai acontecer. Então são coisas que a gente vê no município, no Brasil, que a gente vê correndo para todo lado. Teve uma discussão aqui um dia nessa casa que falou que as leis não eram para ser cumpridas, o vereador Sebastião tocou no assunto, o vereador Arnaldo também falou, não, as leis é para ser cumprida, só que às vezes não se cumpre, mas as leis têm que ser cumpridas. Infelizmente, lá vai criando-se um emaranhado de coisas que a gente não sabe nem onde vai chegar isso. Já pensou se tornar a reabrir esse processo do impeachment da presidente? O país já parou. O país já parou. Né? Se reabrir isso novamente, aonde nós vamos chegar? Hoje eu estava vendo, não sei se vocês viram, o ex-prefeito de Bituruna, Francisco, teve a sua candidatura indeferida. Foi condenado porque foi rejeição das contas dele pela Câmara, certo? Só que foi em primeira instância. Agora ele vai recorrer. Ele está fazendo a campanha do mesmo jeito. Quer dizer, aonde nós vamos chegar? Pessoa, ele vai lá, de repente ele ganha lá no segunda instância, ele ganha e candidata, pronto. De repente vai no outro recurso, o adversário dele entra com recurso, pronto, caça a candidatura dele ou caça a posse dele, se ele for ganhar a eleição, antes da diplomação ou depois, não sei quando. Quer dizer, o povo não sabe nem como votar, nem se vai votar. Né? Então, vai se criando no nosso país uma teia de aranha, onde depois ela se enrola, vai se enrolando, você não acha um ponto para você desmanchar aquela teia de aranha. Então, são coisas que a gente está vendo aí acontecer no país e a gente está vendo acontecer aqui no nosso município, aqui perto em Bituruna e outros lugares. Né? Já, essa prefeita de Bom Sucesso, por exemplo. Não existe lei que proíbe um político participar dessa festividade com relação ao Dia da Pátria. Eu não conheço essa lei, né, doutor? Não existe isso. Eu acredito que todos vocês devem estar achando ruim isso, mesmo aqueles que não gostam, que não querem participar. Então, são coisas que... Se essa prefeita resolve participar e o pessoal entra para caçar a candidatura dela porque ela participou de um ato cívico, não está inaugurando obra, não está inaugurando nada, que ela não faça pronunciamento, mas recomendar para que ela não participe, não suba no palanque, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então são coisas que não dá para a gente entender essas coisas que estão acontecendo no país nosso. Isso aí só para deixar aqui um registro. Não é porque eu não gosto que os outros não gostem. Porque eu não aceito que os outros também não tenham que aceitar. Cada um tem a sua opinião. Pô, o vereador Nelson é candidato a vice-prefeito. O nosso presidente é candidato a vice-prefeito. Os outros colegas, tirando o vereador Carlos, são candidatos a vereadores. Pô, vocês vão ser alijados de participar de uma sanidade. E a população que não sabe disso? Por que que eles não participam? Será que eles estão com vergonha de participar? É isso que a população pensa. É isso que a população... Eles não sabem dessas coisas, porque isso não, ninguém fala para os outros. Aí vai chegar lá amanhã, por exemplo, no chamamento da bandeira. O vereador Carlos não vai. Vai só eu e vai o prefeito. Chega lá, não tem ninguém para fazer um orçamento de bandeira. Quer dizer, são coisas que são inaceitáveis. Eu não concordo. Eu fico indignado com essas coisas. Fico indignado. A gente está vendo aí essas questões dos loteamentos do doutor Eduardo Promotor, colocando certos obstáculos em certas coisas. Que ele não dá a solução para se resolver, e quando você vai lá e apresenta alguma coisa para ele, assim eu não quero, eu quero de outro jeito. Mas não mostra do jeito que ele quer. Tive uma reunião na minha casa agora com um empreendedor que foi lá pedir para mim ajudar a resolver os problemas dos loteamentos, que os loteamentos estão ficando parados. Então vou mexer aí com o prefeitura, vamos lá fazer a vida e vamos tentar marcar uma audiência com o doutor Eduardo e levar uns projetos para ele, uns anteprojetos, para mostrar para ele, não vamos fazer assim. Dá pra... Agora, tudo nós vamos ter que ir lá e tomar a benção? Não discordo de algumas atuações, né? Mas tem certas coisas que está ficando sem jeito. Ó, coitado dos prefeitos que vão entrar nesse próximo mandato dessa região nossa aí, se continuar essas coisas do jeito que está. Vai parar. A nossa região vai parar. Os empreendedores imobiliários vão parar de investir.
Então, são... O vereador Arnaldo está sofrendo essas questões pela empresa dele, para movimentar a empresa dele, para dar emprego, para gerar impostos. Né? Então, são coisas que a gente vê. Tem outra coisa, senhor presidente, lembrando aqui, esticando um pouquinho que o tempo está... Né? Aquela questão daquele acidente lá naquela boate lá em Santa Maria, no Rio Grande, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, né? Pô, arrombou a casa lá, respingou em nós aqui. As coisas que estão sendo exigidas pelo corpo de bombeiro, das coisas, são coisas que essas empresas nossas que tem aqui eu trabalho lá, são construção lá de 1970 e tantos, 60 e tantos. Fazer certas adaptações não tem como. Tudo que você faz, de repente, chega lá. E você vai conversar com esse pessoal? Não, está errado, assim não serve. Mas como que vai fazer? Problema de vocês, faz o projeto e apresenta o projeto para nós. Peraí, não tem nem diálogo com esse povo. Não tem nem diálogo. Alguns não. Tivemos um problema lá, esses dias, foi o pessoal do exército, essa questão de explosivo, de roubo de explosivo, essas coisas mais. Cada dia foi lá um sargento, um tenente, um mês atrás. Há 10 dias atrás foram outros dois, inclusive um de Lavras. Colega da menina lá que trabalha comigo no escritório. O que o outro tinha pedido, ele pediu tudo diferente. Tudo diferente. Então, aonde nós vamos chegar? Os empresários não estão podendo trabalhar. Né? Os empregados, os funcionários, perdendo os seus empregos. Tamanha é as burocracias que estão acontecendo com as empresas que os empresários não conseguem. Eu ouvi ontem que a TRW em Lavras fechou. Né, doutor Hélio? A TRW está fechando. Quer dizer, quantos desempregos vai ter? Inclusive daqui de Jaci tem muita gente que trabalha lá. Então, em vez de se facilitar as coisas, estão só colocando dificuldades. Está certo, tem muita gente que abusa. Tem muita gente que não está nem aí para os seus funcionários, para a segurança, não tem nada. Mas, puxa vida, tem certas coisas que são exigidas nesse país, das leis, que não é que está na lei. Eu chego lá, eu quero que você faça assim e pronto. O que é que o senhor presidente colocou aquela caneta ali? Atravessada. Eu falei, não é assim, está errado. Mas então, como? Ele pergunta, como você quer que eu coloque? Eu falei, faz o projeto, se vira, apresenta um projeto. Mas como que eu vou apresentar o projeto? Eu não sei o que é para fazer. Então, está chegando, gente, está chegando uma situação que vão sobreviver só os grandes, os muito grandes. Com esses têm coragem de peitar a lei e fazer as coisas erradas, não pagar imposto, depois entra na justiça e vai isso, vai aquilo. Os pequenos, os médios, lá vão só para baixo. O vereador Arnaldo, citei aqui agora, está passando a maior dificuldade para resolver os problemas da empresa dele, para funcionar a empresa de acordo com aquilo que as pessoas exigem, não é que é a lei, não. Porque quando é a lei, você faz igualzinho, está na lei, não tem problema. Então, são coisas que estão acontecendo, são os precedentes que se abrem. Né, nas leis, citei a situação do presidente, né, essa questão dos promotores, questão, eu acho um absurdo. Essa reunião que teve lá dos candidatos aí com os promotores, as coisas que falaram, eu fiquei. Cada dia eu chego, converso com meu filho, é candidato, eu vou conversar com ele lá, fala isso, fala aqui. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo também. Então são coisas que a gente, né, não sei onde vai chegar essa situação do país, dessas leis que são mal cumpridas e aquelas que não são leis que as pessoas querem, as autoridades querem que se cumpram. Então, eu não sei onde nós vamos chegar. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Permite, presidente, só fazer um cumprimento aqui na curta, aqui no comentário do vereador Marcelo. O que me chamou também a atenção, vereador Marcelo, com relação à votação do impeachment da presidente Dilma e o fatiamento lá da votação, é o seguinte: na primeira votação teve 61 senadores que votaram pró do impeachment. E depois, no segundo momento, quando ia votar se perdia ou não o direito, 40 votaram contra. Então, ou seja, pessoas que votaram contra o impeachment votaram a favor do não da perda dos direitos dela. Aquilo ali já veio já analisado tanto pelo ministro, pelo Renan, e por algumas pessoas ali já envolvidas naquele processo ali. Vai entender qual que seria a ideia disso. A ideia disso realmente, será que é beneficiar a Dilma ou se beneficiar depois do processo? E mais que me chamou a atenção também, por que que no dia o PSDB, o PPS, o DEM e outros demais partidos lá que é contra a ex-presidente Dilma, num primeiro momento falou que não ia entrar com representação junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí quando foi na segunda-feira, perceberam que um partido ia entrar, então entraram todos os partidos. E da mesma forma entrou também o PT, também contestando até a votação. E agora, para quem viu hoje o noticiário, tanto o Cardoso, que é o advogado de defesa, como a advogada de acusação, aquela, esqueci o nome dela, a Janaína, concorda num ponto, que é bem provável, se o Supremo Tribunal, dependendo do posicionamento do Supremo Tribunal, de cancelar o impeachment e a Dilma voltar para começar todo o processo de novo. Então, a gente tem que analisar o seguinte, interesses políticos. Ali não tem a vez interesse de resolver o problema do Brasil, tem interesse político. E, infelizmente, às vezes os partidos, de um momento ele está de um jeito, no outro momento ele está do outro jeito, e acaba isso, quem paga isso? A sociedade.
Ainda tem outra questão, vereador Márcio. Já está se levantando a hipótese, e se a presidente Dilma resolvesse candidatar um cargo político, será que o Tribunal Superior Eleitoral vai aceitar? Ou vai achar que ela é inelegível? Até isso, até essa polêmica já está aí. Não é? Então, é o que eu falei, a teia de aranha, aquela bola de neve, lá vai só. Eu queria até ver que ela, na próxima eleição, ela se candidatar a algum cargo para saber o emaranhado de recursos, de coisas que vai acontecer, se acaso o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não aceitar a candidatura dela. Então vai ser, cada dia que passa, as coisas vão ficando mais obscuras, né? Então, a gente, o nosso presidente falou há poucos dias a respeito do nosso plano diretor, que era para a gente já ter revisto, mas nós vamos modificar nosso plano diretor para adaptar as leis aqui no nosso município. De repente vem um promotor, recomenda isso, recomenda aquilo. E não fala para a gente como que é para ser feito. Né? Que adianta a gente modificar esse plano diretor? Vocês, as pessoas que são candidatos, os vereadores, que na próxima legislatura, com certeza vão mexer nisso. E se eu estiver aqui, vou querer participar, vou ajudar, porque é obrigação da gente, mas como que não vão fazer isso? A gente não sabe nem por onde começar, nem de onde sair, nem de onde chegar. Então são coisas que a gente está vendo aí e está ficando difícil.
Comentário rápido. A gente vai saber a resposta referente à questão desse fatiamento dia 12. Isso que a gente vai perceber. Se realmente o fatiamento foi exclusivamente para beneficiar
o Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha.
É isso que os comentários que estão aí, que ele já entrou com essas coisas lá, né, vereador Márcio? É, o que o vereador Márcio, os que mudaram o voto, a mim parece que foram só do PMDB, me parece, não tenho muita certeza, parece que foram só do PMDB. Quer dizer, então, isso já é um indicativo que é para beneficiar, mesmo que não seja, mas eu acho que ele não vai conseguir, não. Não é possível. Nessa política desse país, você espera tudo.
Eu até acho que é o seguinte, acho que foi um erro do partido, do PT, aceitar isso, porque o que mais a gente ouviu da própria presidente Dilma, que tratava-se de um golpe, e a partir do momento que cria essa manobra, dá uma legitimidade no processo. Então faz para aí, foi golpe, mas eu aceito ser beneficiado em cima disso? Então acho para mim, para defender a bandeira, o próprio PT defender a bandeira de golpe, ela não poderia aceitar esse fatiamento da votação.
E, teve um deputado do PT que comentou isso aí, ele chegou a comentar isso aí, esse povo que...
Mas a própria presidente falou, achou altamente estranho esse fatiamento. Ela própria.
Calejo, Rodrigo Maia.
Alguns com relação a essa discussão, a importância da discussão é grande, de extrema importância realmente. E o fechamento da TRW é algo que eu já até está comentando aqui, os vereadores estão cientes. É uma situação constrangedora, triste para a nossa região, que acarreta a cidade de Jaci, que tem gente que trabalhava nessa empresa. Então, mais uma vez, nós ficamos aí chateados. Eu gostaria de pedir ao nosso funcionário da casa, juntamente com o nosso assessor jurídico, em nome da presidência, que enviasse um ofício aos deputados federais votados no nosso município, para a gente estar pedindo para eles, gente, que possa ter um pouquinho mais de respeito. Eu estou falando isso por mim, presidente, respeito pelos votos que obteve, com relação ao desfecho que foi feito aí com relação ao presidente que deixou o cargo. E agora já há uma proposta de emenda indecente do presidente atual, querendo tirar os direitos das nossas importantíssimas mulheres brasileiras, mulheres que lutam, mulheres guerreiras, que fazem o seu papel, estão aí lutando pelos seus direitos, agora estão querendo igualar a idade de aposentadoria para as senhoras brasileiras, para as mulheres brasileiras. É uma vergonha no nosso país. Infelizmente, nós estamos diante de uma situação que não podemos chamar mais nem de parlamento, nem de presidente. Não sabe o que estão se tratando. Estão brincando com a cara do povo. O vereador Márcio foi feliz no que ele disse aqui agora há pouco. O presidente não concordava com a situação, de repente ela mesma jogou junto, porque há um interesse tanto da parte dela, que se nota, e da parte de alguns deputados com algumas segundas intenções. Nós estamos aqui em cidade pequena, cidade interior, cidade aí com pouco mais de 7 mil habitantes, mas nós estamos aí bem claro, a mídia nos informa e nos passa, nós estamos aí de ficar estarrecido de ver uma situação que chega a essa questão política do nosso país. Temos aí uma questão terrivelmente, mexer nos direitos da mulher brasileira é uma coisa realmente terrível. A gente pede aí dentro desse ofício, que nós trabalhamos juntos nesse ofício, encaminhar nossos deputados, que possa nos ajudar nesse sentido. Afinal, eles obteve aqui voto de mulheres, voto de jovens, da gente próprio. Então são coisas que tem que ser olhadas com respeito, com carinho. Afinal, nossas mulheres merecem respeito. Essa situação não pode chegar, independente de partido, de PT, de PMDB, de sei o quê, que comanda, mas, infelizmente, o que não pode deixar acontecer é essa debandada que está acontecendo. Se eles querem ter o direito deles, que acham o direito na casa deles. Agora, tratar dentro do direito da casa do povo, infelizmente, é ficar chateado com essa situação. É, pouco tempo você tem para olhar aí as mídias, olhar a televisão, o que você vê são coisas que se envergonham a política brasileira. Política que foi criada com um intuito muito bom, com boas intenções. Nós sabemos que a política vale a pena, mas quando você olha e vê na mídia umas questões assim, a nível nacional, é de se envergonhar. Então, o José Marcelo também tem seu direito aí, na questão que ele disse, a respeito das comemorações cívicas. Eu direi também que estarei lá presente. A gente já solicitou aí a sua representatividade, mas a minha pessoa também está lá presente, lá por volta, apenas não fazendo uso da palavra, porque é um direito democrático, um direito que foi criado. Afinal, nós temos que ir junto com esse direito. É, o vereador Marcelo tem aí sua razão com isso aí. Então, mais uma vez, precisar aos servidores que façam esse ofício, em nome da presidência, pedindo aos nossos deputados que dêem atenção nesse sentido, que possam informar a casa. E uma coisa que não pode acontecer, a gente fica até um pouco, por ser aqui representante do povo, no legislativo, esse ofício que vem aí da empresa agora, que não é mais a HF Unil, a nova empresa aí, são coisas que deveria, no meu ponto de vista, comunicar sim o legislativo, tanto o executivo do município. Afinal, nós temos aí uma das áreas mais alagadas pela Funil. Então, essa questão ambiental é preocupante e temos que estar cientes aí, os nossos vereadores, o executivo, cientes do que ocorreu, o que está se tratando. Porque pode ser alguma coisa que somente continua do jeito que está, mas pode estar alterando alguma coisa que venha prejudicar o nosso município. Então é importante os nossos servidores que encaminhem também esse ofício aí à empresa, se pudermos fazer a promoção, ou também fazendo essas consultas aí através da Câmara para a gente ser ciente e passar os nossos vereadores aí e os demais população que se acharem importante estar olhando essa questão.
Senhor presidente, a respeito dessa questão desse plano aí do entorno do lago, quando foi se implantar a usina de eletrofunil, todo o processo ambiental e a rima, foi tudo, tem tudo aqui na Câmara. Eles enviaram para, pelo menos para Jaci, que a gente pediu, acho que a gente enviou para todas as cidades aí que foram envolvidas. Agora, um plano diretor que é muito menor, eu acho que eles tinham por obrigação de enviar isso para nós. Enviar, eu acho que devia enviar um ofício para a empresa e também lá para o Copan, denunciando isso aí, porque isso aí coloca a coisa mais distante, eles vão resolver isso lá de portas fechadas e não, a gente não vai poder opinar.
Nós não temos ciência, hoje que o vereador produziu aí, foi enviado ofício hoje, e do meu ponto de vista, Marcelo, realmente é essa a questão. Afinal, tem a Câmara no município. Não tem ciência, daqui a pouco nós estamos questionados aí na rua.
Eu acredito, isso eu preciso de ter audiência pública para se discutir alguma coisa, né?
Então nós vamos cair, apertado com resposta, mas não tem como. Então isso é importante, muito grande.
Presidente, só para tecer seu comentário aqui, eu escutei de um deputado federal, ele falou que a questão da Previdência é um remédio amargo, mas necessário. E aumentar realmente a contribuição, quer dizer, a aposentadoria para 65 anos. Só que ele esqueceu, né, que ele com 2 mandatos ele se aposenta, com 8 anos. Isso não vai ser mexido.
O que se nota, vereador Arnaldo, é que eu estou olhando para o seu próprio interesse. Não tem outra forma de pensar. Né?
Outra coisa também, esse processo aí do impeachment do presidente, com esse negócio de fatiamento, vocês devem ter ouvido a senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura, né? Aquilo que ela falou, que a presidente Dilma já tinha feito as contas dela, que ela ia aposentar com um salário de R$5.000. Quem que vive com isso? Que foi um absurdo ela falar. Aquilo foi um afronto ao povo brasileiro. A presidente Dilma deve ter ficado indignada com aquele negócio. Deve ter ficado indignada com aquilo. Quer dizer, ela tem que viver com 10 mil, com 100 mil, ao passo que um pobrezinho tem, pai de família, tem que viver com 800 mil. É um absurdo ela ter falado aquilo. Aquilo eu achei, nossa, é um absurdo, viu?
Vamos passar aqui por questão dos projetos. O projeto de lei 316 que estima as receitas e fixa as despesas do município de Jaci ao exercício financeiro de 2017 e 2020 e da outras providências, que foi dada a entrada dia 13 de 8 de 2016. Então aí os servidores do executivo vai estar vindo aí participar na terça-feira, a partir das 18 horas, tanto com relação ao projeto 316, como o projeto 1416, que altera os valores da receita despesas do plano plurianual, período 2014 a 2017 da outra providência. Então é de grande importância também essa questão, a alteração do PPA, para trabalharmos aí o projeto da luz para a gestão que se inicia em 2017. O projeto de resolução que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na rádio Jaci FM. Um momentinho. Na pauta ainda continua aqui a questão da rádio. Tem que ser retirado, viu? Ainda continua aqui a respeito das reuniões da Câmara na rádio Jaci FM. Retirado.
Mas isso tem que aprovar a emenda.
Não, mas porque aqui no outro já foi a emenda. Tá? A emenda que o vereador propôs já está retirando, né? O projeto vai estar dando entrada na próxima reunião ordinária.
Vai ter votação na
próxima reunião ordinária. Os trabalhos serão suspensos para a gravatura da ata. Da presente reunião.
No.